Eugênia pediu que eu falasse algumas coisas para vocês, e eu sei que é por causa não só de nós aqui, mas principalmente dos sofredores que foram trazidos para cá conosco, ou nós mesmos como sofredores de algum desses assuntos. O primeiro é um que já foi falado algumas vezes, mas que ela pediu para reforçar. A angústia, chega a ser angústia de algumas pessoas, de acharem que estão fazendo bem a poucas pessoas, e mesmo a essas, fazendo pouco, ou pouco profundamente. São três coisas, né? Faço a pouca gente, faço pouco por elas em termos de quantidade do bem, se é que se pode quantificar, porque em princípio não é quantificável. Na verdade, o bem em si parece que, por inerência, ele é qualitativo, não quantitativo. Mas a gente não percebe isso às vezes e usa o raciocínio lógico, racional, de quantificar. Eu estou ajudando agora tantas pessoas. Né? Mas esquece que às vezes ajudar muito uma a grandes espíritos que descem para engravidar de um espírito nobre só, e cuidar daquela criança, a preceptora de Helen Keller, por exemplo, né? Que entrou na história, Anne Sullivan. Estou com um impulsozinho, acredito que seja dos bons espíritos, de trazer de novo a público essa mensagem, vídeo, lembram? A professora, a relação Helen Keller falando da... Não é bem professora, é preceptora. Aquela pessoa completamente voltada para um único aluno. E que aluno, não é? Que aluna, por excelência. A mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus. Ela veio para gravar as primeiras impressões que uma criança tem até 4 anos. Alguns falam até 2 anos e meio. Que eu me lembro que quando eu soube disso, pelos espíritos... Ainda não havia essa informação de que era até os 7, que era antes dos 7 anos. Se falava de que até os 7 nós formávamos a personalidade. Agora a maior parte dos autores dizem que é antes, sim, que alguns falam, até 2 anos e meio. Então, estava tudo certo. A gente sempre vai depois ver que eles têm razão. E que para Deus não existe quantidade. Isso já foi falado outras vezes, né? Para Deus existe sentimento, qualidade, como a gente está vibrando. Que a gente possa tornar uma antena viva da espiritualidade amiga, mesmo que esteja dentro de um convento ou um monastério. Há espíritos de luz reencarnados só para estarem em prece. Nada mais. Precisa de mais alguma coisa? No caso, nada mais. Mas tudo isso, se for um ser com a vibração alta. Então, de a gente não ceder a essa tentação de mudar o foco da qualidade do sentimento para quantidade e tamanho. Isso é pensamento do ego. Há outras mensagens que ela fala sobre isso, mas ela pediu para reforçar esse assunto. O outro assunto foi, ao vir para cá, aí ela disse, o que, que você está sentindo falta? Aí só que aí ela já ativa para perceber, né? Disso, um de vocês me deu, nem sei quem foi, desculpa eu não lembrar. Essa especificamente, a medalhinha que vocês têm aí no pescoço, etc. Só que eu, como um ex-decapitado e decapitado com culpa no cartório, né? Fui decapitado naquela época que estavam decapitando em massa. Inventaram a guilhotina, né? O próprio criador também foi guilhotinado, deu origem ao nome guilhotina, inclusive. Nada mais justo, né? Porque foi uma ideia piedosa. Porque quando se decapitava com a machadinha, que era a forma clássica, mais piedosa de execução à morte, porque não dá tempo de a pessoa sentir dor, ou quase nenhuma. A pessoa percebe a cabeça caindo, mas até a pancada no chão não dá para sentir muito. Nada como a morte de acidente aéreo. Eu acho que é uma maravilha, né? Não sei se merecerei isso. O bom, né? Que dá uma explosão e pum, puf, já foi. Como já falei a vocês. Mas acontecia às vezes de a pessoa se assustar na última hora, ouvir o zumbido do machado cruzando o ar e se movimentar. Às vezes o carrasco era muito competente, porque tinha isso, né? Hábil. Tem que ser com muita força no lugar certo, sem errar. Aí isso era ótimo, não tinha dor. Era uma morte piedosa. Porque, sem dor, nesse sentido, né? Para a época. A pessoa se assustava, ou o carrasco se atrapalhava. Tem sempre um erro. Então a guilhotina tinha, como vocês devem se lembrar, um trilho, caía exatamente no lugar, e a pessoa ficava presa, a cabeça e os braços. Pronto, que beleza! Pode se assustar, mas vai cortar rapidinho e pronto. O mais rápido possível. Por mais assustada seja a pessoa. Então, mas eu falei tudo isso por quê? Ah, porque que alguns de vocês, a questão do corrente me dá uma agonia, né? Por exemplo, eu fui protegido na época que eu fui abusado fisicamente, espancamentos, né, na infância, de me pegarem pelo pescoço. Porque se alguém me toca no pescoço desde criança, eu viro uma fera. E alguns de vocês têm isso. Por causa da questão da... Depois eu fui entender que foi a decapitação. Né? A minha culpa foi porque dois ou três que eles não me revelaram direito, eu acho que foram três, filhos meus, na época, foram decapitados junto comigo, porque eu era mulher na época da Revolução Francesa. Era uma mulher do povo, não era uma pessoa importante. Mas era uma pessoa lida e que me tornei, entre muitos outros, panfletário. Eu imprimi em casa, tinha uma prensa, eu ficava imprimindo e os filhos entregando na rua. Às vezes eu mesmo, que era eu mesma, né? E entregar o folheto daquele cara. Tinha um pseudônimo masculino, porque só os homens eram respeitados. E o meu desespero foi, eu matei meus filhos. Foi isso, né? Então eu morri num estado de muita culpa. Até hoje tenho problemas nessa região, né? Desde criança. Tive muitos problemas nessa região por causa... Uma coisa antiga. São três encarnações para trás. Né? Porque Espírito Zé Feliz é que passa muito tempo sem reencarnar. Eu reencarnei três vezes lá para cá. Essa é a terceira já. Ou quarta. Né? Teve uma rápida. Há casos e casos, viu, amigos? Mas no meu caso, precisei voltar várias vezes. Então, por causa disso, ela disse, não põe no bolso. E aí, então, quando eu olhei, engraçado, Eugênia, é o símbolo, você é tão de Maria, como tantos lá utilizam. Mas é, Eugênia, quando eu olhei, mas aqui foi dito que o símbolo é do Cristo, que é uma espada, de Gabriel, que é uma cruz da cabeça para baixo, que depois aparece Maria. Né? É esse fálico que desaparece para surgir Maria Santíssima. E ela disse, sim, mas... Era isso que foi dito, já foi isso que foi dito a Catarina Labouré. Apenas na época a mensagem não podia ser dita na íntegra. E isso é, disse Eugênio, que nunca falou para mim, para substituir o crucifixo. Que interessante, né? Desde o início. A multidão entendeu, emocionalmente, de um Deus, uma imagem divina cadaverizada, derrotada, para um Deus poderoso, mãe dadivoso, que está com as mãos abertas, despejando graças. Tanto que muitas pessoas usam junto com o crucifixo, ou alguns nem o crucifixo, só isso. Porque é uma imagem que fica no inconsciente, né? Mas quando foi pedido a Catarina Labouré que cunhasse a medalha milagrosa, o milagre era basicamente, ai meu Deus... Mas vai cair, deixe cair, qualquer coisa, perder, arranja outra, mas traga no seu bolso, perto do coração, está certo. Simbolicamente, a gente precisa, como tem aliança, né? Como tem esse outro que eu fico com vergonha e giro para dentro, essas besteiras. Mas, não é interessante? É um substituto para o crucifixo que já existe há muito tempo. Porque o movimento mariano não se confunde com o movimento católico, é um movimento cristão, que muitos católicos pensam que é católico e não é. Basta a gente ver como o Vaticano trata o movimento mariano, como heresia. Tanto que ficam corrigindo. Com Jesus através de Maria, como é que é mesmo? Me ajudem. Ficam fazendo essas correçõezinhas. De vez em quando vem o Vaticano com alguma coisa assim. Eles são contra. Eles toleram porque se com a quantidade de fiéis de muitos milhões. É um movimento gigante. O movimento mariano transborda, vai além da Igreja Católica. Tanto que nós somos marianos. Várias pessoas espiritualistas falam de Mãe Maria, por exemplo. Acho tão bonita. Mãe Maria. Acho correto. Mãe Maria com todas as letras garrafais. Deixa eu antecipar uma coisa. Sim, não, já é o próximo assunto. Falando com Maísa no percurso, eu comentei com ela. Maria Santíssima se sacrifica a ser tratada como Mãe Universal porque ela ultrapassou a experiência e o nível de Mãe Universal. Ela está no nível de Irmã Universal. Se a gente quiser tirar a dúvida, quem é Mãe Universal? Eugênia. Nossa Senhora é como Jesus, está na faixa de Jesus. Jesus nunca aceitou ser tratado como Pai. Vocês já notaram? Ele se dizia amigo, irmão ou mestre. E esse mestre é a relação... paradigmática equivalente à do irmão e do amigo. Ele conhece mais, é o amigo, o irmão mais velho, naturalmente partilha o que ele conhece. Não é o sentido de to master do inglês, que é governar, eu mando aqui, eu controlo você, que tem a ver com ser pai, ser mãe, que pode ser sublimado para o sentimento aristocrático, que aí já não é mais o controle. Eu estou a fim de você e eu dou sem nenhuma expectativa de retorno. Então, primeiro, os pais e mães, porque é o amor mais puro na humanidade que a gente tem, é quando a gente consegue viver a paternidade e a maternidade de forma sublimada. E não é por acaso que todo mundo facilmente se torna pai e mãe, porque é um exercício magnífico, não é? De... acontecem grandes desastres e grandes sublimações. Mas é por aí. Primeiro a pessoa exercita ser mãe ou pai universal, para depois ser o irmão ou irmã universal. É muito mais difícil por uma razão: relação de paridade. Relação que fica bem clara que não há submissão, subjugação, só a coordenação. Nós aqui, vamos juntos conversar. Como assim conversar? Eu já sei mais que você, peraí, deixa eu orientar você. Não é? Eu, gente em pudores, apesar de ser uma universal, ela já mostra, obviamente, né? Ela nunca, já disse a vocês, toca, eu não conheço, me lembro poucas vezes que a gente tocou palma comigo. Só isso, pegar na mão como a gente pega um dos outros. Ela toca no máximo no meu punho, nem pega no braço. Pegar pelo braço é uma criança que se arrasta. Pegar pela mão também, vamos nos conduzir, ou somos namorados, alguma coisa assim. Não, é o punho. Eu que estou do seu lado. Aqui pega, é afetuoso, mas nem eu trato você como uma criança, nem eu pego você à força. Eu sugiro, no máximo, quando ela faz o toque. Interessantíssimo, né, amigos? E ela é muito afetuosa. Antes ela prefere o abraço ao toque na mão, por exemplo. Interessante, quando ela trouxe aquela cena com Salete, né, Salete? Da bandeja mística, as cenas mais lindas que eu já vi com a Eugênia. Meu coração na bandeja mística. Ela apresentou a bandeja, mas não tocava nem em mim, muito menos em Salete. Nem precisa. Como falei, tio João, né, encarnado por muito tempo perto de mim, durante todos os meus quase... parei, como foi ano passado? Foi Priscilinha. Não é? Desencarne dele, então... ele estava encarnado durante 40 anos ao meu lado. Ele mais velho que eu, o tempo de minha encarnação. Eu me lembro andando com ele de... Lambreta, né, Angela? Meninas, Lambreta, Cris. Os mais velhos, Lulu. Lambreta, ele me botava em pezinho no meio, me segurando sozinho ali. Eu que me segurasse, bem miudinho. Mas eu me lembro que ele me segurou para eu não cair. Essas coisas, ele dava devagarzinho, né? E, embora a gente possa ser muito, não há nenhum problema ser afetuoso, tocar as pessoas, eu acho isso uma pequena deficiência. Eu compreendo por causa da época. Estava falando com a Maizinha. Tão bonito quando os pais beijam os filhos do mesmo sexo. As mulheres não têm esse problema. Mas, por exemplo, quando todos os meninos beijam o pai ou o avô, porque o pai ou o filho ou o avô não são homens, né? Nem o filho, nem o neto. Não existe isso, neta e neto. São filhos ou netos. Eu realmente acho que há muita intoxicação. A gente tem que esquecer sexo, né? Quando a relação fraterna. E o exercício primeiro é da paternidade, da maternidade. E o assunto que ela pediu para trazer para vocês foi: vai existir no futuro, foi isso que foi uma surpresa para mim hoje, uma atividade profissional concursada de mãe pública e pai público. Gente, eu recebi a informação mediúnica, mas veio com uma segurança, como se já tivesse, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas vai acontecer. Muito seguro. Então, o que é isso? Ela já falou recentemente da questão do pátrio por alguns anos, desculpem, do pátrio poder, que só será concedido a quem faça o curso de pai e de mãe. Ao término, o que teve mais a ver sobre isso, que ela adicionou, foi: ao término do curso de pai e de mãe, mas principalmente de mãe, a pessoa é submetida a uma banca interdisciplinar, principalmente de grandes psicólogos do além, treinados pelo além, né? Desde lá. E com aparelhos que não permitirão a pessoa mentir, nem trair seus sentimentos, para serem avaliadas se podem ou não ser mães mesmo. Quando uma mãe já vai, que bem, engravidou tão nova, só com 35 aninhos, menina, né? No futuro, digamos. Porque mesmo tendo a questão biológica, no futuro isso vai ser resolvido. Os óvulos vão ser conservados, tratados quando estiverem um pouco degradados. Isso vai se resolver no futuro. tudo bem, já que você está tão novinha, menos de 30, minha filha, mãe, menos de 30, mas tudo bem, vamos ver se você pode passar. Aí chega às pressas, já estou grávida, fazendo curso de mãe, mas olha, são 2 anos, vamos imaginar que seja 2 anos o curso, eu não posso dizer quanto tempo vai durar o curso, isso eu não sei, se vai ser o equivalente a uma faculdade, provavelmente no mínimo. Ao término disso, a pessoa recebe, com a análise transdisciplinar, como acontece hoje, por exemplo, desculpe a comparação, que parece grosseira, mas não é. Como há rigor imenso para a autorização para uma cirurgia de mudança de sexo. A pessoa pode espernear, gritar, processar, se a banca de médicos e psicólogos disser, você está achando que está preparado ou preparada. Você não está. Você acha que é um homem no corpo de mulher. Você não é. Isso é uma ilusão sua. Isso é crença. Não, nós respeitamos que você ache isso. Mas você não é. Pronto, não há autorização dessa banca, o médico responsável pela cirurgia não faz a cirurgia. E ninguém pode tirar com gancho isso aí. No futuro, vocês imaginem que é uma avaliação dessa, com aparelhos, a gente tem aparelhos rudes em relação aos que existirão, como polígrafo. Um psicopata passa por um polígrafo. É só não ter emoção nenhuma, mentir sem remorso. Porque vocês sabem que a base é essa, né? A gente fica tenso, mesmo que não perceba quando mente. E o polígrafo percebe essas minúsculas alterações no tom de voz. Há como registrar isso? Há medidores de mentira, detectadores de mentira com voz. Já existe há algum tempo. Isso não se fala para as pessoas ficarem em pânico, né? Mas pode avaliar uma pessoa mentindo tecnicamente. A voz fica, a gente sabe quando a pessoa tem alguma coisa escondendo, vai falar. Às vezes eu vejo, por exemplo, algumas pessoas, como eu sou um pouco treinado para isso, da experiência, né, e de conhecer o assunto, às vezes as pessoas estão dando testemunho lá na frente e querem embelezar para não ficar feio o que querem dizer sobre o assunto. Quando elas estão embelezando, pum, dão um sinal de que mentiram. Aí teve um momento recente que eu falei para o Dê, a pessoa acabou de embelezar, não precisava, está me protegendo. Então eu pensei comigo, não pensou não. Mas era, vocês entendem que não era a intenção de fraudar, não era o testemunho, era no momento de, se eu melhorar isso aqui que eu estou em público, é melhor não melhorar, pule o assunto, porque senão as pessoas percebem, ou isso pode comprometer o testemunho depois, porque ele diz, está vendo, está mentindo tudo. Eu fiquei preocupado, eu disse, meu Deus, uma pessoa muito cética vai supor que essa sinalização de mentira, já tem mais de um mês, essa sinalização de mentira aqui, que está denegando o testemunho todo, não era. Era só aquele momento rápido, que a pessoa quis ser amável, não é? Você estava em público, não ia revelar um sentimento. Pule, então. Não fale. Passe adiante. Não é? Imagine isso no futuro. Onde entra a história da mãe pública ou do pai público? Aí, então, a moça, vamos imaginar, uma mãezinha nova como Lisa. Quase todos vocês... meninas, Priscilinha acabou de parir, não é? Priscilinha tinha quantos anos? 27, 20, quando pariu?
30.
Tinha 30 mesmo. Pronto. Então, minha filha tão novinha, na raspa, né? Não é só Lisa que é novinha, não. Aí então avaliava-se. Aí se Lisa ou Priscilinha não fossem aprovadas, digamos que haja essa regra. Passa-se para a avó materna, que eu acho que é o mais correto. A ligação mãe-mãe, né? Aí vai se avaliar a avó materna. Não só se ela tem o documento que foi avaliada, ela vai ser avaliada se ela tem condições de, tendo a filha reprovada, de ser mãe do neto ou da neta. Não, olha, aqui foi revelado que a senhora está magoada com a nossa avaliação. É compreensível. E que a senhora vai dividir muitas funções com ela. Daqui a 6 meses a senhora retorne. Aí digamos, a avó materna, isso são regras hipotéticas, não sei como serão, mas haverá esse conjunto de regras. Não sendo a avó materna, a avó paterna. Não sendo o avô paterno, o avô materno. E com compromisso, o senhor ou a senhora vai assumir as responsabilidades inteiras sobre a criança, sem permitir que tais ou tais circunstâncias fiquem sob decisão das outras pessoas que não têm esse pátrio poder. Compromisso assumido, eles têm como saber o quanto a pessoa está se comprometendo de verdade. Não tendo, digamos, vamos imaginar que se vá até o nível dos pais, os avós, os dois lados. Lamentavelmente, a criança ficará 6 meses num lar público. Não vai ser com assistentes sociais tão só, nem com enfermeiras ou médicos ou médicas, seja o que for. vai ser com figuras de mães ou pais. Que aquele coisa, é que o que eu vi com Maisinha foi, apareceu uma cena, abriu um quadro, aquela senhora, oh, não vejo a hora de passar no concurso para mãe pública. É o meu sonho. Olha, já estou com idade mínima, já fiz 50. Né? Digamos que uma mãe pública vai se exigir um nível de avó, né? Muito madura, que nunca projeta nada do seu ego ou dos seus traumas para a criança, e que é capaz de tratar qualquer criança, mesmo antipática para ela, com uma fraternidade que nunca demonstra seus problemas. Imagine que profissão, né? Difícil. Mas, aí então, a criança fica... Aí o pai esperneia, né? Pode espernear, vai ser o Estado. Não, mas a criança não pode ser lesada, porque o senhor e a senhora acham que podem ser pai ou mãe. Vai para um lar público, ficar na mão de pessoas amorosas, não só profissionais. Amorosas, não é para qualquer pessoa, né? Esse concurso é a mesma coisa. A pessoa é avaliada no final. Que pena, a senhora é tão vocacionada, mas precisa de um tempinho. Daqui a um ano a senhora volta a ser avaliada de novo. Aí então, volta para ser avaliada com estude isso, faça terapia sobre esse assunto, etc, etc. Um cronograma disciplinar imenso, mais oração, mais a vibração não está boa nesse aspecto. Que tudo isso vai ser avaliado, né? Então, pode ser uma profissão de ouro do futuro. Não é assim no sentido de dinheiro só não, de prestígio. Não, fulano, é uma mãe pública, é mesmo? Então é uma pessoa muito especial, porque consegue ser uma mãe pública. Não é qualquer pessoa que consegue ser uma mãe pública. Porque é uma pessoa que está na faixa de amor universal, da maternidade universal. Vão ser pessoas, provavelmente, que foram mães biológicas. Pode ter essa exigência? Quem sabe? Tem que ter sido mãe biológica. Porque pode dizer, não, mas é uma pessoa muito evoluída, mas outras vidas foi mãe, mas é diferente nesse cérebro de agora ser mãe ou pai. Quem é pai e mãe biológico sabe disso, eu posso falar porque eu não sou. Né? Porque, por exemplo, alguém já poderia dizer, ah, eu tenho um sobrinho, como se fosse filho. E quando a gente tem o nosso, diz, meu Deus, era como se mesmo, é bem diferente. Quem já teve, não sente isso, não lembra disso? Engraçado, eu achava que achava como filho, tenha para ver como é diferente. Gente, é uma coisa muito forte, é instintual. Eu não sei como é sentir, mas sei que existe essa diferença. Então, talvez, uma exigência seja essa. Seja mãe, uma mãe que recebeu o Padre Poder, uma mãe que não foi reprovada pelo Estado no exercício da maternidade, porque terá como ser reprovada. O Padre Poder pode ser tomado a qualquer momento. Porque até existe esse conceito, né, Juninho? No direito, né, os ministros de direito aqui, Lu, Danilo, etc, 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 Zezinho, vários, né? Então... Mãe públicas, pais públicos, chegando no limite, que eu vou parar por aqui, a gente toma o tempo que seria depois. E para a gente imaginar quantas coisas boas estão por vir, não é? A gente se conceito fantástico, a mãe pública e o pai público, que tem a ver com como a humanidade será maravilhosa na frente. Né? Não vai ter essa história de trauma infantil. Não, porque o Estado vai tomar conta. O Estado vai ter menos força em alguns aspectos, por exemplo, econômico. Vai só ser um regulador para crises, em vários outros sentidos, mas no nível familiar e humano, o Estado vai intervir com uma força que hoje nós consideraríamos invasão às liberdades individuais. Mas liberdade para quê? Para abusar as pessoas? Não, mas é por amor, tá errada, tá doida, mas eu não acho problema seu, o Estado não deixa. Vai para a cadeia se você for, você que sabe. Quer sair daqui livremente ou quer sair com a algemada? Você escolhe. Porque no plano superior é assim. Se alguém achar essa ideia meio surreal, procurem nos livros de André Luiz, porque não tem essa palavra. Os lares transitórios, onde tem espíritos com forma de criança. Só que eles não comentam como é para estar uma mãe ali, ser mãe de crianças que não são suas. Ou então aquela criança que se sabe que é uma coisinha do pântano, e tratar fraternalmente, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma distinção com aquela outra que você sabe que é um ser de luz ao lado. Claro que no plano astral, não existe essa diferença tão grande, mas aqui existe o plano físico. E haverá toda a exigência nesse sentido. Maravilhoso, né, amigos? Encerrado. Vamos passar a parte mediúnica.